Marcelo Cruz é pastor, escritor, conferencista e palestrante formado em Teologia e Administração. É pastor líder da Verdade Igreja na cidade de Tubarão, no Brasil. É também fundador e líder do Catalyst Movement e CEO do Colégio Legado. Com a sua experiência no futebol profissional, tornou-se um treinador de líderes. Marcelo é autor do livro Acelere Seu Destino, casado com Andrea e pai de dois filhos. Receba com alegria, pastor Marcelo Cruz.
Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Muito feliz de estar aqui nessa manhã tão especial, cheia da presença de Deus. Quem está feliz aqui com Jesus, levante sua mão. E Jesus está feliz com você? Porque mais importante do que a gente estar feliz com Jesus, é Jesus estar feliz com a gente. Eu creio que você vai sair dessa conferência com uma certeza no seu coração. Jesus pode se alegrar comigo. Amém? Bem, eu estou feliz e quero agradecer Pastor Carlito Paz, um pai espiritual que proporciona tudo isso. Eu estava aqui, Pastor Carlito, orando e muito grato a Deus por a Rede Inspire estar promovendo esta conferência, porque eu tenho certeza que depois desses dois dias, pastores e líderes serão despertados para algo novo da parte do Senhor. Tem algo acontecendo nesse lugar, tem um vinho novo que vai ser depositado em odres novos, e algo novo da parte de Deus vai acontecer da Europa para o mundo, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também ao pastor Sidson, uma alegria poder vir aqui e ver a grande igreja que o Senhor tem proporcionado nesse lugar. E eu creio muito também que é só o começo dos maiores e melhores anos da Igreja de Jesus em Portugal, de Portugal para outras nações também. E eu tenho visto no mundo espiritual aquilo que Deus já está fazendo. Então, abra o seu coração, porque Deus quer falar com você. Bem, nós temos aí um relacionamento de 12 anos, pouco mais de 12 anos, com a Rede Inspire. Fomos a 17ª igreja a se filiar à rede. Então, um relacionamento que tem durado. E nós, em Tubarão, sul do Brasil, somos muito abençoados por essa parceria, somos muito abençoados por essa história de 12 anos, e eu quero te apresentar um pouquinho da nossa história num breve vídeo, e a gente continua na sequência. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda as suas mãos assim, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo para que o Senhor libere chamas de avivamento nesse lugar. Pai, a conferência Inspire em Portugal chegou para fazer a diferença na vida e na história de pastores e líderes, de igreja para igreja. Pai, igrejas saudáveis que precisam de líderes saudáveis. Meu Deus, eu oro para que discípulos de Jesus sejam enviados a partir desta conferência para fazer a diferença em suas realidades, como tem feito em Tubarão, como tem feito em São José dos Campos, como tem feito em mais de 1.200 igrejas nesta parceria com a Rede Inspire, como tem feito, Senhor, no Brasil, como tem feito na Europa, como tem feito na África, na Ásia, na Oceania. O Senhor tem feito em todo lugar, e nós celebramos e cremos que o Senhor vai fazer ainda mais agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre cinco áreas de preparação para grandes coisas. Isso mesmo, cinco áreas de preparação para grandes coisas. Então anote aí, deixa eu rapidamente só te apresentar. Enquanto você vai anotando, quero te apresentar minha família. Eu sou casado com a Andrea. Se você puder colocar aqui para mim a nossa foto. Sou casado com a Andrea desde o dia 27 de dezembro de 2003. Então, esse ano a gente completa 20 anos de relacionamento. Fruto do nosso relacionamento, o Arthur e o Vitório. E nós não somos uma família perfeita, estamos longe disso, mas somos uma família abençoada por Deus. Por falar nisso, eu creio muito que Deus tem famílias abençoadas para líderes que querem ser cada vez mais saudáveis, em nome de Jesus. Amém? Cinco áreas de preparação para grandes coisas. Bem, a preparação, ela sempre vem antes de grandes conquistas. A preparação, ela sempre vem antes de grandes avanços. Você tem sonhos no seu coração, você tem projetos no seu coração, você tem perspectiva de futuro que Deus colocou no seu coração, você tem algo que, um encargo do Espírito que está aí dentro de você, mas para que isso se torne uma realidade, a preparação, ela é muito importante. A preparação, ela vem antes de grandes descobertas, a preparação, ela vem antes de grandes desafios. Quando você olha para história da humanidade, quando se descobre, por exemplo, antibiótico, vacinas, a preparação, ela foi muito importante para chegar nas grandes descobertas. Assim como tudo na nossa vida, onde envolve a grandeza, precisa de preparação. Você está aqui numa conferência como essa, se preparando para o grande de Deus. Você está aqui nesses dois dias para um tempo de imersão, se preparando para um ministério mais saudável, se preparando para uma liderança mais saudável, se preparando para ter uma igreja ainda mais saudável. Quem está aqui que quer viver coisas grandes em Deus? Levante sua mão, amém? Então, grandes coisas nascem com pequenos começos. A Bíblia diz, não despreze o dia dos pequenos começos. Eu estava ali no nosso tempo de adoração e veio uma emoção no meu coração, porque eu me lembrei do ano de 1999, quando eu estava morando na França, jogando futebol no FC Metz. Fiquei lá jogando futebol 99, 2000, 2001. E esse foi o período da minha conversão. Quando eu tive um encontro com Jesus e eu comecei a congregar na igreja La Mission. A igreja La Mission, pastor Edwin e sua esposa Laurence, eles tinham uma história de 10 anos na cidade de Metz. E eu pude começar a congregar e a ter as minhas primeiras experiências com Jesus. E a igreja La Mission em Metz tinha 10 anos. Nesses 10 anos, tinham 10 membros. Dos 10 membros, 5 era da família do pastor. Mas todos os sábados, o pastor Edwin, sua esposa, seus 3 filhos, e eu me unia a eles, nós íamos para a praça da cidade, no meio da cidade, o pastor Edwin com seu violão, cantando, adorando a Jesus, e nós distribuindo os panfletos, evangelizando na cidade de Metz, e era tudo tão desafiador, era tudo tão difícil a pregação do evangelho. Então voltar aqui, depois de 20 e poucos anos na Europa, e ver uma conferência só para pastores e líderes, não tem como eu não me emocionar, porque eu lembro lá de trás, aqueles 10 anos de história, naquela igreja, apenas 10 membros, mas hoje Deus levantando uma nova geração de pastores, de líderes, que estão se preparando para coisas ainda maiores, que estão se preparando para grandes coisas em suas realidades. Eu sei que para você fazer pequenas coisas, nem sempre você vai precisar de uma grande preparação. Se você sair daqui agora e for atravessar a cidade para o outro lado, para o outro extremo, você não precisa de uma grande preparação. Mas como eu, para vir à Europa, eu precisei de uma preparação um pouco maior. Eu precisei planejar essa viagem, ajustar a agenda, me organizar para estar aqui, checar a minha documentação. Porque para uma coisa maior, você precisa de uma preparação melhor. Faz sentido? Se você for, de repente, fazer uma viagem, se você for fazer um grande investimento, se você for assumir uma realidade maior, você vai precisar de uma preparação melhor. Se você ouve o alarme do seu carro tocando agora e sair daqui correndo para ir até o seu carro desarmar o alarme, você não precisa de uma grande preparação. Agora, se você for fazer uma maratona, você vai precisar de uma preparação melhor. Se você for fazer uma manutenção na sua casa, trocar uma lâmpada, você não precisa de uma grande preparação. Agora, se você for fazer uma reforma na sua casa, sim, você vai precisar de uma preparação maior. Se você for viver um novo dia, amanhã um novo dia, naturalmente você não precisa de uma grande preparação. Agora, se você quer viver uma temporada melhor, um tempo maior de Deus, você vai precisar se preparar à altura. Então, uma boa preparação te habilita para grandes coisas. É tempo de nós nos prepararmos à altura da grandeza daquilo que Deus colocou em nossos corações. Josué foi um grande líder e ele estava sucedendo Moisés para um grande plano de Deus de conduzir o seu povo a herdar a terra prometida, a entrar em Canaã. E quando, depois dessa sucessão, o Senhor fala com Josué e ele dá uma palavra, ele dá uma direção, e Josué transmite essa ordem ao povo, Josué capítulo 3, verso 5 diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A santificação é a preparação para grandes coisas. A santificação vem antes das grandes conquistas. Josué passou uma grande preparação ao lado de Moisés, o seu pai espiritual. Ele foi um dos 12 espias, você conhece a palavra, e ele foi levantado por Deus porque ele teve uma leitura, ele teve uma visão acerca daquilo que Deus tinha para o futuro, como ele enxergava a terra prometida. Sabe por quê? Porque a maneira como Josué olhou para o futuro, enquanto estava sendo preparado, deu a ele a autoridade para lidar com um grande plano. Sabe, meus irmãos, todos estão em busca das grandes coisas, das grandes conquistas, das grandes promoções, dos grandes avanços, mas nem sempre está tendo uma preparação à altura para isso. Então eu estou aqui para falar com você sobre 5 áreas de preparação para líderes saudáveis, 5 áreas de preparação de quem quer ser um discípulo que agrada a Deus, para ter um ministério de longo prazo, para desenvolver uma igreja saudável, para viver coisas grandes em Deus. 5 áreas de preparação para grandes coisas. Se você estiver anotando, anote isso. A primeira área que eu considero fundamental para um líder saudável, a fim de formar uma igreja para hoje e para o futuro, é o seu preparo espiritual. Um líder precisa estar preparado espiritualmente. Um líder precisa estar fundamentado na palavra, enraizado no evangelho. Sabe, tem coisas que parecem tão óbvias, mas de repente nós vemos líderes que estão fracassando em coisas tão óbvias, tão simples. Se você quer grandes coisas em Deus, nós precisamos ter uma base bem fundamentada. Então o preparo espiritual é fundamental. Moisés foi chamado por Deus para ser o grande libertador do povo hebreu da terra do Egito. E ele estava dando a Moisés uma experiência profunda que o marcaria para sempre. A gente chega em Êxodo capítulo 3, verso 5, quando o Senhor chama Moisés para dar a ele uma experiência. E ele diz, e Moisés se aproxima, e ele então disse a Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés recebe o chamado de Deus, onde ele passaria o ápice da sua história de vida. Sabe, aonde ele passaria a terceira fase da sua história de 120 anos, 3 períodos divididos por 40 anos. Os primeiros 40 anos da história de Moisés, ele viveu como filho da filha de Faraó. Ele viveu no palácio, porque o Senhor estava mudando o mindset dele. O Senhor estava preparando a mentalidade dele. O Senhor estava desenvolvendo a sua forma de pensar. Ele não poderia ser um grande libertador se ele pensasse como escravo. Ele não poderia ser um grande libertador e marcar a história do povo de Deus se ele continuasse pensando como um daqueles que estavam vivendo aquele nível de escravidão. Então o Senhor leva Moisés e treina Moisés e prepara Moisés para que no futuro ele pudesse viver coisas grandes. Então esses primeiros 40 anos ele vive no palácio, mudando a sua forma de enxergar, a maneira de ver o mundo, a mentalidade de escravo para um grande libertador. A segunda fase da história de Moisés, ela se passa em Midian, aonde ele vai cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro. Ali ele constitui família, ele desenvolve mais 40 anos de história e então chega à terceira e última fase, o período onde ele vai peregrinando com o povo Israel pelo deserto, conduzindo a terra prometida. O que, que Deus estava fazendo? Dando a ele experiências, porque experiências marcam mudanças de ciclos. Experiências marcam mudanças de ciclos. Você está aqui nesta sexta e num sábado para ter experiências profundas com Deus, que vai marcar uma mudança de ciclo para uma nova temporada no seu ministério, para que você pense como Deus, para que você se mova como Deus se move, para que você enxergue como Deus enxerga. Então aqui Deus chama Moisés e o anjo aparece para Moisés em Horebe, conhecido como Monte Deus, numa chama de fogo que saía do meio da sarça. A sarça estava em chamas, mas ela não era consumida pelo fogo. E quando Moisés tem essa experiência, ele estava sendo preparado espiritualmente para esta nova fase. E sabe o que ele diz? Quando ele olha para tudo aquilo, ele faz uma declaração, ele diz: que impressionante! Que impressionante! Ei, meu irmão, olha aqui para mim, qual foi a última vez que você como pastor, que você como líder, que foi para o seu momento com Deus, que orou a Deus, que foi para a palavra e disse: que impressionante, que palavra impressionante, que voz impressionante. Sabe, é muito fácil nós nos acostumarmos com os louvores que nós sabemos tocar. É muito fácil nós nos acostumarmos com o culto que nós sabemos dirigir. É muito fácil nós nos acostumarmos com as reuniões que nós sabemos liderar. Mas qual foi a última vez, olha aqui para mim, que você pôde, diante dessas experiências, olhar para o Senhor e dizer: que impressionante, que amor impressionante. Qual foi a última vez que você foi preparar uma palavra e você abriu a sua Bíblia e Deus falou com você? Sabe, no, na plataforma da Rede Inspire, você vai ter tudo que você imagina e mais um monte de coisa que talvez você nunca nem vai usar, porque não vai dar nem tempo de tanta coisa que tem lá. Então, se você quiser ser um pastor performático, você vai ter muita coisa lá. E tudo vai te abençoar, vai te inspirar, vai te desenvolver. Tem treinamento, tem pregações, tem esboços, tem vídeos, tem tudo. Tudo que um líder precisa. Mas qual vai ser o seu momento onde você vai chegar diante de Deus e falar: que impressionante. Que impressionante essa experiência contigo. Que impressionante. Então é diante desse contexto que Moisés, que servia o Deus das coisas impressionantes, estava tendo um preparo espiritual. Precisamos, como líderes, nos prepararmos espiritualmente. Eu profetizo que chegou o tempo das coisas impressionantes de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua liderança, na sua igreja. Chegou o tempo das coisas impressionantes de Deus, onde você vai se deparar com a grandeza do Senhor, onde Ele diz: os meus pensamentos, os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus, os caminhos do homem não são os caminhos de Deus, porque os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais elevados, são muito mais elevados. Tempo das coisas impressionantes de Deus para a igreja na Europa, tempo para as coisas impressionantes de Deus para a igreja em Portugal, tempo das coisas impressionantes de Deus para o seu ministério, para a sua liderança. Quem crê, diga amém e dê um glória a Deus aí. Quem aqui está querendo ver as coisas grandes de Deus nesta nova temporada? Agora, quem está preparado para viver uma grande temporada? Quem quer se preparar para uma grande temporada? Sabe, se eu acredito que eu sirvo Deus do infinitamente mais, sirvo Deus das coisas impressionantes, que é capaz de me surpreender com grandes coisas, eu preciso dar uma resposta à altura, eu preciso dar uma resposta proporcional. Faz sentido? Então, peraí, a minha leitura bíblica tem que estar em dia. Eu estava vindo para cá e fazendo meu devocional. O meu devocional na viagem, sabe, aquele momento de reflexão. O meu devocional no hotel, o meu devocional aonde eu estou indo. Eu preciso estar com o meu devocional em dia. Há anos nós caminhamos com o mesmo devocional escrito pelo pastor Carlito Paz. Isso é direção, isso é visão de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa liderança. Então você está com a sua leitura bíblica em dia, você está com o seu devocional em dia, você está com o seu jejum em dia, você está com os seus votos em dia. Porque para as coisas grandes de Deus, nós precisamos de preparo profundo espiritual. Nós saímos de uma igreja de prédio próprio, no centro da cidade, e Deus nos deu uma palavra. Você viu aqui no vídeo, nós adquirimos uma área de 42 mil metros quadrados, e nós começamos a construção. Essa área que Deus nos deu foi no ano de 2019, em seguida veio a pandemia, e a gente foi pego de surpresa, como o mundo todo foi. Mas a gente tinha algo no coração e precisava atravessar esse período, né? E aí a gente comprou essa área, estávamos com um prédio próprio no centro da cidade, e o Senhor nos deu uma palavra dizendo: levantem acampamento. Eu falei: Senhor, mas lá nós só temos um terreno. Levantem acampamento. Eu quero que vocês saiam do lugar onde vocês estão, sem pagar aluguel, para ir para a beira da rodovia. E a gente foi para um lugar intermediário, onde você viu aqui no vídeo, os nossos cultos, as nossas celebrações acontecendo. Fomos para esse novo lugar. O Senhor nos deu a direção de um passo intermediário. O pastor Carlito fez parte de toda essa direção de Deus. E a gente foi para esse novo lugar. E quando a gente se mudou para esse novo lugar, o Senhor estava dizendo para nós nos prepararmos espiritualmente. Por quê? Porque para toda grande conquista, você enfrenta grandes batalhas. E para grandes batalhas, nós precisamos de grandes guerreiros. E os grandes guerreiros precisam de uma grande preparação, que esteja à altura da grande conquista que Ele quer te dar. Nós fizemos a nossa marcha da conquista, num sábado pela manhã, reunimos toda a nossa igreja, e nós atravessamos a cidade, atravessamos a rodovia, e quando nós chegamos naquele lugar, nós preparamos um memorial, com base em Josué capítulo 4, onde cada irmão colocou naquele memorial uma pedra, e era uma pedra que simbolizava a travessia do povo de Deus pelo Jordão. E nós estávamos naquele momento construindo aquele memorial e nos preparando espiritualmente para aquela nova fase. Então não é só sobre um novo prédio, não é só sobre um novo endereço, não é só sobre um lugar mais amplo, mais tecnologia, mais estrutura. Tudo isso é importante, mas proporcional a isso, nós precisamos de um preparo espiritual. Então o líder, ele precisa estar preparado espiritualmente e levar a sua igreja a ter uma preparação espiritual para esta grande conquista. Eu sei que você tem sonhos de Deus, projetos de Deus, encargo do Espírito no seu coração, mas saiba, uma preparação espiritual vai ser fundamental. Quando você está preparado espiritualmente, você vai começar a discernir se a porta que está aberta foi Deus quem abriu. Se a porta que está fechada, se foi Deus quem fechou. Porque, como diz aquela canção, a porta aberta é você, a fechada também é você. E nós precisamos do quê? Discernimento. Um líder espiritual, ele é conduzido pelo discernimento espiritual. Então você vai começar a descobrir se a porta aberta é o Senhor, se a porta fechada é o Senhor. Quando você está passando por uma situação desfavorável, só um líder espiritual consegue discernir se há uma interferência maligna. Porque para uma grande conquista, para um grande romper, você vai ter uma resistência proporcional. Então você vai precisar estar preparado espiritualmente para resistir firmemente às astutas ciladas do diabo. Então você resiste em fé, você resiste em oração, você resiste em consagração, até que rompe. Até que rompe. À medida que você vai se preparando espiritualmente, você vai ganhando autoridade para expulsar toda a influência das trevas. Porque nós não vamos vencer no intelecto, nós não vamos ganhar no grito, nós vamos ganhar na oração, nós vamos vencer no jejum, nós vamos vencer na batalha espiritual, nós vamos vencer em fé, porque Deus quer levantar uma igreja para hoje, uma igreja saudável, que é formada por discípulos saudáveis, mas que discerne tudo espiritualmente. É hora de você começar a discernir aonde existe uma interferência maligna e se levantar em fé e dizer: eu te repreendo, Satanás. Se por um caminho tu entrou, por sete tu fugirá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nos preparamos espiritualmente, vai ter sonhos e visões que vão confirmar o propósito de Deus. Deus vai começar a te despertar, Deus vai começar a te acordar, Deus vai começar a te dar sonhos, Deus vai começar a te dar visões, Deus vai começar a confirmar no seu coração, porque nós servimos um Deus das coisas impressionantes. Então, primeiro preparo, preparo espiritual. O segundo preparo, que é fundamental para nós acessarmos grandes coisas, é o preparo emocional. Isso mesmo. Por quê? Porque tem muitos líderes que estão preparados espiritualmente, mas estão despreparados emocionalmente. O preparo emocional. A Bíblia diz, João capítulo 18, versos 10 e 11. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-o e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Sabe, Jesus estava caminhando para o cumprimento das profecias, onde ele seria crucificado, onde ele seria morto, ele ressuscitaria, mas teve esse episódio. Que episódio é esse? O episódio do descontrole emocional de Pedro. Dias atrás eu estava fazendo meu devocional, e o Senhor falou comigo: filho, é tempo de você virar as mesas, sem perder a sua sanidade. É tempo de você virar as mesas, sem se descontrolar. É tempo de você virar as mesas que me desagradam, sem você perder a cabeça. É tempo de você, com sanidade, com controle emocional, com discernimento espiritual, com domínio próprio, virar as mesas, que eu não quero que você sente. Eu não quero que você use a sua espada da força do seu braço. Então, assim como Pedro, o Senhor disse: guarde a espada, mas se posicione espiritualmente. Guarde a espada, mas se posicione emocionalmente. Guarde a espada, mas tenha uma postura de fé. Guarde a espada, mas vença na oração. Guarde a espada, mas use a minha espada. Use a minha espada. Tem muitos pastores e líderes que estão descontrolados emocionalmente e querem acessar coisas grandes em Deus e vencer uma batalha espiritual que não se vence com descontrole, que não se vence com destempero, que não se vence com a perda da cabeça. Não! Nós precisamos manter a sanidade, a sobriedade, o autocontrole, o domínio próprio, porque nós estamos diante de uma conquista e de uma batalha espiritual. Pedro, ele corta a orelha do Malco e Jesus repreende, dizendo: guarde a espada. Esse é um exemplo clássico da tentativa de resolver as coisas na força do nosso braço. A espada que Deus te deu se chama Bíblia. A espada que Deus te deu se chama Escritura. A espada que Deus te deu se chama Palavra de Deus. Então transforme a sua ira, transforme a sua raiva, transforme o seu destempero em um grande motivo de oração. E canalize para a oração, canalize para o jejum, canalize para a estabilidade emocional. Aleluia. O mundo está cheio de pessoas descontroladas emocionalmente. Eu estava lendo um artigo de um estudo realizado pela Michael Page e dizia: 91% dos profissionais, olha isso, são contratados por suas competências técnicas e demitidos por falta de habilidades comportamentais. 91% estão entrando porque são capazes, mas estão saindo porque não têm condições emocionais. Estão entrando porque têm expertise, estão entrando porque têm habilidades, estão entrando porque tem muita coisa, tem muita ferramenta, tem muita ideia, tem muitos insights, mas não consegue trabalhar com o colega que senta ao lado. mas não consegue conviver com uma pessoa que pensa diferente, não consegue dialogar com pessoas que divergem no campo das ideias. As nossas ideias podem brigar, mas nós não. As nossas ideias podem brigar, mas a gente não precisa perder a amizade. As nossas ideias podem brigar, mas nós podemos manter a mesa da unidade, da comunhão, porque tem coisas que são muito mais importantes que nos unem do que aquelas que nos desunem. Aleluia! Pessoas despreparadas emocionalmente perdem oportunidades que não terão outra vez. Você está aqui numa mesa, essa mesa da comunhão, essa mesa, sabe, aonde tem uma troca de experiência, aonde tem uma unção sendo derramada. Essa é uma mesa que tem um valor inestimável. Não perca a oportunidade desta mesa, porque em algum momento você se bicou com um outro líder, porque você tem uma ideia diferente, como se isso não fosse possível caminhar juntos. Você sabia que de 10 pastores, 8 desistem? 8 não chegam ao final. Você sabe por quê? Não é por um despreparo espiritual, é por um despreparo emocional. E nós precisamos estar preparados espiritualmente, nós precisamos estar preparados emocionalmente. A terceira área de preparação, então espiritual, emocional, o terceiro preparo, o preparo mental. Isso mesmo, o preparo mental. Joel capítulo 3, verso 10, diz assim: que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Vamos lá, diga assim, eu sou forte. Não, não, mas como alguém que acredita, diga assim, eu sou forte. Mais uma vez, eu sou forte. Levante sua mão e diga, eu sou forte. Bate no seu peito e diga, eu sou forte. Pastor, mas isso é pensamento positivo? Não, isso é otimismo bíblico. Que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. O Senhor não disse que o fraco diga, ou que o fraco pense, eu sou forte. Não. Não é que o fraco pense, eu acho que eu sou forte, ele fica pensando nisso. Ele está dizendo, não, que o fraco diga, que o fraco se expresse, que o fraco verbalize, eu sou forte. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim, as palavras têm poder. Palavras têm poder de matar e palavras têm poder de viver. Palavras têm poder de destruir e palavras têm poder de construir. Palavras têm poder de derrubar e palavras têm poder de edificar. Você está aqui para crescer, você está aqui para expandir, você está aqui para se desenvolver, você está aqui para ser preparado, você está aqui para as coisas grandes de Deus. As palavras têm poder. Aleluia. Sabe, eu me converti num tempo onde a apóstola Valnice Milhomens nos influenciava muito no começo da nossa igreja. E eu me converti no tempo em que Andréia, minha esposa, transcrevia na íntegra as mensagens de Valnice, porque Marisa, minha sogra, que era pastora da igreja, ela dizia, Andréia, você tem que transcrever essa mensagem para mim na íntegra, porque eu preciso pregá-la no domingo. Então a Andréia ficava transcrevendo aquelas fitas cassete, sabe, aquelas fitas de vídeo, fitas de áudio, e ela ficava transcrevendo, e eu me converto durante esse período ouvindo Valnice dizer, nunca diga, eu tenho medo. Eu sou desse tempo. Há uns 3, 4 meses atrás, eu estava vendo o Instagram, e de repente na minha timeline aparece um Reels da Valnice, e quando eu abro o Reels da Valnice, pastor Cristiano, Valnice estava dizendo, ei, nunca diga, eu tenho medo. Falei, meu Deus, essa mulher faz 30 anos que fala a mesma coisa. Sabe, um jovem, inconsequente, imaturo, ele vai dizer, essa velhinha fala 30 anos a mesma coisa. Mas depois que o tempo vai passando, você vai amadurecendo e você vai discernindo. Sabe por que ela fala 30 anos a mesma coisa? Porque faz 30 anos, 40 anos, 100 anos, 1000 anos que nós precisamos continuar aprendendo as mesmas coisas para continuar vencendo todos os dias. Então nunca diga eu tenho medo, diga ao fraco, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Aleluia. Sabe, não se trata de negação O texto não diz, diga o fraco, eu não sou forte, eu vou negar minha fraqueza. Não, mas ele diz para nós concordarmos com Deus. Se tem alguém que poderia dizer que eu sou fraco, foi quem me criou. Mas ele mesmo diz, olha, quando você estiver fraco, diga, eu sou forte. Quando você estiver sem uma visão, diga, Senhor, você tem a visão, libera essa visão para a minha vida. Senhor, eu posso não ter nada, mas o Senhor tem tudo, eu sirvo Deus que tem todas as coisas. Aleluia. A propósito, eu não quero ser fraco, eu posso até ter uma experiência de uma pessoa fraca, mas eu sou forte em Deus. Eu posso ter uma experiência de alguém que não está conseguindo fazer nada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter uma experiência de uma pessoa que está vivendo um tempo de tristeza, mas eu sou uma pessoa alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode estar tendo uma experiência de dor, mas essa dor não te define. Porque você não é a sua dor, você não é o seu passado, você não é a sua crise. Você é quem diz que Deus, é quem Deus diz que você é. Aleluia. Eu sou uma pessoa mansa, podendo ter até uma experiência de uma pessoa irada, mas eu não sou a minha ira. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estava na Saddleback, junto com o pastor Carlito e a caravana da Rede Inspire, 2018, nós estávamos num jantar com o pastor Rick Warren, eram uns 90, 100 pastores, e depois do jantar, o pastor Rick Warren, ele ungiu e orou por cada pastor. E ele impôs as mãos e com óleo ele fez uma declaração. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. Ele orou pela pessoa ao lado. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. E para todos aqueles 90 ou 100 pastores, ele orou um por um dizendo que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás. Que o seu casamento seja uma vergonha para Satanás. Que a sua igreja seja uma vergonha para Satanás. Que os seus filhos sejam uma vergonha para Satanás. Que a sua história seja uma vergonha para Satanás. Aleluia. Eu comprei um anel naquele dia lá na Saddleback. Estava escrito naquele anel Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Ah, porque ele me dá sorte. Não, ele é um amuleto. Não, é para que eu me lembre daquela oração do pastor Rick Warren. Que o seu ministério seja uma vergonha para Satanás, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem está comigo aqui? Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, eu não sei o que eu vou viver daqui 5 ou 10 anos. Mas eu sei que para isso acontecer, vai ser importante eu falar, vai ser importante eu me expressar, vai ser importante eu verbalizar. Vai ser importante eu declarar. Sabe por que eu estou vivendo coisas hoje daquilo que eu declarei há 20 anos atrás? Eu estou vivendo coisas hoje daquilo que foi profetizado sobre a minha vida há 20 anos atrás. E eu tomei posse, eu disse, isso aqui é para mim, isso aqui é para o meu futuro. Eu não sei o que eu vou viver daqui 10 anos, mas é muito importante para aquilo que eu vou viver daqui 10 anos, eu começar a pavimentar uma estrada, profetizando, liberando palavras de destino. Porque as palavras têm poder. A quarta área de preparação, caminhando para o final. Então, preparo espiritual, preparo emocional, preparo mental e preparo financeiro. Um pastor e um líder precisa estar preparado financeiramente, precisa estar saudável financeiramente, com a sua vida pessoal, com as finanças da igreja, separando bem as coisas, o que é do caixa da igreja, do caixa da igreja, o que é do pastor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, parece óbvio, mas pelas andanças ministeriais a gente percebe que não é tão óbvio assim para muitos pastores. Nós terminamos domingo passado uma campanha 40 dias para uma vida abençoada. Eu nunca tive medo de pregar sobre casamento, nunca tive medo de pregar sobre relacionamento, nunca tive medo de pregar sobre volta de Jesus, nunca tive medo de pregar sobre perdão, sobre reconciliação. Mas pensa num rapaz que teve medo para pregar sobre dinheiro. E eu descobri uma coisa, Mamon precisa ser destronado. Da minha vida, da vida da igreja, foi a coisa mais disruptiva que eu fiz nos últimos tempos de ministério. É como se eu tivesse cara a cara com Mamon. cara a cara com Mamom. Tanto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele, o apego a ele. E um líder, ele precisa estar desapegado. E ele precisa ter suas finanças organizadas. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente que fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tudo começa com um líder. Nós fizemos essa campanha e nós mandamos comprar 400 livros, Uma Vida Abençoada, para vender para a igreja. E a igreja começou a fazer a compra, e esse livro demorou para chegar, e chegou o dia da nossa campanha. O domingo chegou, quando nós pregamos o livro, não tinha chego. Quando chegou na segunda-feira, o Senhor falou comigo: filho, eu quero que você dê esse livro. É por isso que o livro não chegou. Então eu conversei com a Andrea, e a pior coisa que a gente faz com a esposa é perguntar se a gente deve dar alguma coisa, pelo menos para a minha. Ela vai dizendo: dá tudo. Aí eu falei assim: amor, o Senhor falou comigo para eu dar esse livro. Ele falou: uau, glória a Deus, vamos lá, a gente tem dinheiro para isso? Eu falei: a gente quem? Ela falou: a gente. Eu falei: não, eu estava pensando que era a igreja. Ela falou: ah. Aí eu falei: ai, então é a gente mesmo. E aí eu rapidamente fui fazendo as contas. Eu falei: e esses 400 não vai dar. Porque era um livro para cada família. Então a gente chegou no domingo seguinte, a gente deu os 400 livros. E depois mandou. Bem menor. Então a gente deu os 400 livros, compramos mais 200, porque a gente queria ter um livro por casa, 600 livros, e no fim das contas nós doamos 1.100 livros. Só que quando eu doei aqueles livros, naquele mesmo domingo, os irmãos me procuraram e começaram a ofertar na minha vida. Ó, tá aqui, ó, 100 livros. Tá aqui, ó, mais 100 livros. E começou a vir Pix na minha conta. Tá aqui mais 100 livros. Quando chegou na segunda-feira, o Senhor falou comigo: devolva todos os Pix. Porque eu falei para você dar. Precisa começar por você. Precisa começar por você. E lá estava eu: Senhor, meu irmão, obrigado. Muito obrigado, né? Que o Senhor te recompense. A sua oferta foi aceita no altar e tal. Mas eu preciso te devolver. E devolvi todos os Pix. Porque o Senhor quer que comece primeiro por você. E eu termino com o quinto e último preparo. Preparo espiritual, preparo emocional, preparo mental, preparo financeiro e, por fim, o preparo físico. Um pastor e líder precisa estar preparado fisicamente, porque você não pode ter uma unção de Deus, de um preparo espiritual, estar preparado emocionalmente, estar preparado mentalmente, estar preparado financeiramente, mas o teu corpo não te levar até a esquina. Você precisa estar preparado fisicamente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, o que vocês não são e que vocês não são de vocês mesmos? Meu irmão, a fé não é um estado de mente, é uma série de ações. A fé é trabalho, a fé é esforço, a fé é disciplina. A fé são novos hábitos. Aleluia. Aleluia. Dwight Moody disse: se Deus é seu parceiro, aumente os seus sonhos. Deus é seu parceiro, então aumente os seus sonhos. Você pode ter um grande sonho de Deus, ter unção de Deus, e seu corpo não conseguir te levar a este lugar. É tempo de um preparo maior. Então é importante você se preparar com uma boa noite de sono. É importante você escolher um exercício que te dê prazer. É importante você fazer boas escolhas da sua alimentação. E eu termino só com uma última experiência. Eu estava num culto e de repente uma irmã, ela se aproxima e ela vem me dar uma palavra dizendo: pastor, Deus tem uma palavra para você. E eu já comecei aqui, né? Fala: Senhor, o teu servo ouve. Ela falou assim: pastor, o senhor toma água? Eu falei: o quê? O senhor toma água? Eu falei: água? Aí eu falei: não. Ela falou: Deus está mandando você tomar água. Eu falei: como assim? Deus está mandando você tomar água. Eu falei: Deus mandou eu tomar água? Sim, água. Eu só tomava Coca-Cola. Mais alguém? Não, não precisa levantar a mão. Era Coca-Cola no almoço, era Coca-Cola no jantar, era Coca-Cola à tarde, né? Aí o Senhor falou comigo, é hora de você fazer um voto. Eu falei, voto? Voto do quê? É disso mesmo. Fiz um ano de voto de refrigerante, mais um ano, já se passaram 5 anos. Eu falava, eu não consigo ficar, consegue? Ah, mas eu não consigo jejuar, consegue? Ah, mas eu não consigo, consegue, consegue, consegue. Que o fraco diga, eu sou forte. Vamos lá, que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Fique de pé, eu quero orar com você. Preparo espiritual, preparo emocional, preparo mental, preparo financeiro, preparo físico. Eu quero orar liberando essa unção sobre a sua vida, de preparação para grandes coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, ore comigo, ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa manhã para que o Senhor eleve o nível de preparação dos teus filhos essa manhã. Eleve o nível de preparação, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós. Eleve o nível de preparação espiritual, emocional, mental, financeiro, físico, porque chegou o tempo das coisas grandes do Senhor. Pai, uma unção maior para um tempo melhor, uma unção maior para um tempo melhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.